Eu já tenho o nosso próximo entrevistado há bastante tempo nos aguardando do outro lado da tela, eu já o chamo para conversar conosco. Eu me refiro ao professor, o professor da Faculdade de Educação, de Economia, da Universidade Federal Fluminense, a UF, Vitor Araújo. Professor Vitor Araújo, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que assistem, escutam, né, os nossos interespectadores aqui do programa Faixa Livre. É sempre uma satisfação poder estar conversando aqui com você, Anderson. Obrigado pelo convite.
Satisfação é nossa te receber mais uma vez aqui, Vitor. Obrigado por aceitar mais uma vez o nosso chamado aqui para a gente dialogar a respeito da situação econômica aqui no nosso país, né, Vitor? Porque o país caminha aí para um fim de um governo que passou apoiada, eu diria, em diversos setores da nossa sociedade e que vai entregar um país em colapso para a próxima gestão, com um orçamento limitadíssimo, uma população dependente cada vez mais de programas de transferência de renda. Um salário mínimo sem reajuste real há pelo menos 4 anos aí, com o seu poder de compra bastante reduzido. Como nós estamos entrando aí na reta final de 2022, Felipe, eu já gostaria que você começasse fazendo um balanço para o que foram esses 4 anos de gestão do presidente Jair Bolsonaro, com apoio luxuoso do ministro Paulo Guedes na economia aqui no nosso país. Há algo que possa ser celebrado ao longo desse último período, ouvido?
Não, Anderson, não há. Eu diria aqui que quando a gente ouve pessoas dizendo que o país está destruído, não me parece que seja apenas uma metáfora. Repare, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ainda não conseguiu concluir o censo demográfico, quer dizer, não conseguiu concluir aquela primeira etapa, né? Da coleta dos dados residenciais do censo demográfico, de um questionário que já foi bastante reduzido. As universidades, é de onde eu falo aqui, né, a Universidade Federal Fluminense, as universidades federais estão sucateadas, né, a situação de infraestrutura, muita precariedade, uma situação de muita destruição. A saúde pública, né? Veja, o SUS, o desmantelamento do SUS, o Programa Nacional de Imunizações, né? A gente está atingindo aí percentuais baixíssimos de vacinação, quando, repare, o Brasil é uma referência mundial em vacinação. Quer dizer, então, em diversos campos, diversas dimensões, o que a gente vê é a destruição. Quer dizer, não é apenas uma analogia política dizer que o Brasil hoje está destruído, o Brasil está destruído, o Brasil quer dizer, um mercado de trabalho desmantelado, com alta informalidade, os jovens não têm esperança no futuro, jovens que outrora tinham esperança de estudar, cursar uma faculdade ou um curso técnico e conseguir um futuro melhor hoje, são tomados pela desesperança com relação ao futuro. Então, realmente é uma situação bastante. É uma situação de destruição mesmo, né? E para completar essa situação de destruição, o último ano do governo Bolsonaro deixa um orçamento para o ano de 2023 que é absolutamente inexequível. Não é possível governar o país com este orçamento, e mais do que isso, não é, na verdade, não é possível governar o país com o teto de gastos. É que a intenção do Bolsonaro não era governar o país, ele tinha outra intenção. Mas se fosse a sua real intenção governar o país com seriedade, com responsabilidade, conduzindo programas sociais, conduzindo ampliação das políticas públicas nesse país, ele já teria buscado alguma outra regra para substituir a do teto do gasto, né? Quer dizer, se ele foi mantendo o teto do gasto esse tempo inteiro e foi furando, né, como dizem, né, foi furando o teto do gasto aqui e acolá, conforme o pragmatismo foi recomendando, é porque ele foi movido por outros interesses. Mas o fato é que hoje, ao término, a gente está chegando aqui, né, ao término do quarto ano do governo Bolsonaro. É uma situação assim de terra. Não é exagero a gente falar de uma situação de terra arrasada, né? Então, o próximo governo terá uma tarefa, um esforço de reconstrução do país, reconstrução nacional. Não é exagero falar que a gente precisa reconstruir o país ao longo dos próximos 4 anos.
Não é qualquer tipo de exagero. Você trata aí das coisas como elas devem ser tratadas, ô Vitor. Está muito claro que a gente tem um projeto de reconstrução nacional que está colocado, que precisa ser implementado aqui no nosso país. Não por acaso foi eleito um governo de grande aliança aí, né? A gente tem diversos setores representados nessa chapa Lula-Alckmin que vai governar o país a partir de 1º de janeiro. Agora, Vitor, o que você considera que faltou, de fato, para essa gestão na área da economia? Em especial, naquele período mais difícil, digamos assim, da pandemia de Covid-19. Muitos criticam aí a não adoção de políticas keynesianas durante aquele ano e meio mais grave da doença, onde não se atendeu as pessoas com um auxílio emergencial que pudesse dar conta das necessidades básicas das famílias, Felipe. Deixou-se de lado os micro e pequenos empresários, privilegiou-se a manutenção dos lucros daqueles que investem no sistema financeiro, enfim. O que esse governo precisava fazer e não fez no que diz respeito à economia, Vitor?
Eu acho que o governo Bolsonaro, no enfrentamento à pandemia, cometeu o erro grave de não ter compreendido que a situação de emergência sanitária exigia políticas de isolamento social duras, né? A falsa dicotomia entre salvar as vidas e salvar a economia produziu o pior dos mundos, porque as vidas não foram salvas. A gente já vai aí para 700 mil mortes por Covid, e muitos estudiosos da área da saúde, epidemiologistas, virologistas, etc., estimam que cerca de 400 mil vidas poderiam ter sido salvas, seja se as vacinas fossem compradas a tempo, ou seja também se a gente tivesse feito também políticas de isolamento social mais efetivas. Mas o fato é que a economia também foi se deteriorando, porque como a gente nunca... deixa eu fazer aqui a comparação, né, com países que fizeram políticas duras de lockdown. Não vou nem comparar com a China, porque a China foge de qualquer parâmetro de comparação. Vamos pensar ali, Itália, por exemplo, foi um dos primeiros, Portugal, França, fizeram, né, suas políticas de lockdown. Você tem ali um momento ali de fechamento mais intenso, e aí você consegue reabrir com segurança, e a economia se recupera. Você mitiga as perdas, concentra as perdas econômicas. Aquele momento ali específico do lockdown, e aí você consegue recuperar as perdas com maior rapidez. É claro que a abertura também foi gradual, mas aí você vai combinando com as políticas públicas de transferência de renda, de resgate das empresas, enfim, com políticas combinadas. No Brasil, como a gente nunca fez lockdown, embora o presidente Bolsonaro fale que a gente fez lockdown, a gente nunca fez lockdown. Talvez a prefeitura de Araraquara, em São Paulo, numa situação muito específica lá, fez 15 dias de lockdown. Como nós nunca fizemos lockdown, né, o resumo da ópera, foi um isolamento social aos trancos e barrancos que foi se estendendo, se estendendo, se estendendo. E aí foi estendendo a agonia dos empresários, pequenos empresários, principalmente pequenos e médios, que têm menos gordura para queimar, né? E, por outro lado, na verdade, a única política que o governo Bolsonaro anunciou aí, que teve maior impacto, foi exatamente o auxílio emergencial. Aí a gente tem que sempre resgatar, ele queria que fosse 200, aí a oposição tentou 500, aí finalmente 600, mas só por 3 meses, aí depois prorroga, aí depois cai para 300, lembra? Quer dizer, mas aquilo teve uma injeção de recursos novos na economia, de recursos novos, né? Quer dizer, a gente conseguiu... aí vamos lá, se a gente tiver tempo, a gente também discute, né, a questão do orçamento de guerra. Né? Foi um momento ali específico em que a gente também precisou desviar o teto de gastos para poder conseguir formular as políticas, principalmente o auxílio emergencial. Mas pelo lado das políticas de resgate das empresas, né, de tentar preservar a saúde das empresas, foi um desastre. Né? Se a gente fizer, por exemplo, hoje uma comparação, por exemplo, com a ação dos bancos públicos na pandemia, em comparação, por exemplo, com outro momento muito grave, muito perturbador, que foi a crise financeira de 2008-2009, a comparação é bastante perturbadora para o governo Bolsonaro. Uhum. Né? Na verdade, a atuação dos bancos públicos durante a pandemia foi muitíssimo modesta. Né? O que teve ali foi uma linha de crédito criada pelo BNDES que os empresários não pegaram. Né? Teve uma política que foi generalizada, né? Para evitar a inadimplência, de dar carência para os clientes, os mutuários dos bancos públicos ou privados em diversas modalidades, você tentar oferecer um prazo de carência para o pagamento das dívidas, porque do contrário a inadimplência ia explodir e aí você ia contaminar de forma desnecessária até os balanços do sistema financeiro. Mas salvo essas questões assim, mais pontuais e digamos mais horizontais, a gente esperava, quer dizer, não esperava, porque é governo Bolsonaro, né? Mas a função histórica de bancos públicos nesse tipo de momento é que eles atuem como bancos públicos, que eles atuem de uma forma diferenciada dos bancos privados, como aconteceu em 2008, 2009, e que não aconteceu, por exemplo, na crise agora da pandemia da Covid. Né? Quer dizer, então, toda a ação governamental no seu conjunto deixou muito a desejar. Talvez aqui a honrosa exceção seja exatamente o auxílio emergencial, que sequer era uma política originalmente formulada pelo Bolsonaro, porque era 200, era para ser R$200. Uhum. Então, veja, o que salvou aqui o governo Bolsonaro durante a pandemia foi justamente uma política de transferência de renda, cujo valor só chegou àquele valor, aos R$600, pela ação da oposição no Congresso Nacional.
Não, sem dúvida. Esse é o detalhe, né, o Vitor? Porque a gente só teve os R$600 por conta da iniciativa dos deputados e senadores de oposição lá no Congresso, como você muito bem colocou. Essa gestão do Bolsonaro durante a pandemia foi absolutamente trágica. A gente cobriu muito de perto isso ao longo desse período. Inclusive, o Faixa Livre não saiu do ar durante esse período. Ficamos 2 semanas ali naquela transição entre no início do lockdown. O programa não foi transmitido ao vivo naquele período durante 2 semanas, mas depois a gente continuou com as transmissões do Faixa Livre gravado. Inclusive, eu gravava da minha casa o programa num período difícil que a gente teve, mas a gente fez esse debate ao longo do período da própria pandemia. Agora, Vitor, nessa transição de governo, um tema que tem dado muito o que falar é justamente esse da responsabilidade com as contas públicas. Enquanto Lula defende ações aí que privilegiem o social, o capital hegemônico pressiona pela preservação de medidas como o próprio teto de gastos, que você já citou, que restringem os investimentos públicos no país. Como é que você tem avaliado essas discussões em torno da manutenção de âncoras fiscais, Vitor? Uma exigência do tal do mercado ao governo Lula-Alckmin?
Anderson, em primeiro lugar, a gente precisa colocar as coisas aqui com muita clareza. Este país é ingovernável com o teto de gastos. Não há possibilidade das promessas, né, do programa eleitoral do presidente eleito serem cumpridas se o teto de gastos for mantido. Tá? Então, é necessário que esta PEC de transição seja aprovada para conseguir dar algum fôlego para o governo nos seus primeiros meses poder, pelo menos, atender a Bolsa Família, de R$600 mais 150, e a conseguir recuperar, recompor, ainda que parcialmente, orçamentos de políticas públicas que foram desmontadas durante o governo Bolsonaro, não é? Mas não é suficiente. Tá? O teto de gastos precisa cair, precisa ser extinto. Tá? E aí me parece, né, que a intenção do governo é usar esse fôlego que a PEC da transição vai dar para digamos, conseguir negociar alguma outra regra fiscal que consiga ser mais racional, que consiga permitir um orçamento mais robusto para que o governo possa fazer as políticas necessárias para, enfim, recompor as políticas públicas, mas também estimular a atividade econômica, porque a política fiscal tem um papel muito potente do ponto de vista de sustentar o nível de atividade econômica, contribuir para a geração de empregos, empregos com qualidade, empregos formais, né? Então, a política fiscal tem um poder de garantir a retomada. Mas por que, que o teto de gastos impede isso? O teto de gastos, ele limita, como o próprio nome sugere, ele limita o gasto no primário no nível. Você só reajusta conforme a inflação. Isso quer dizer o seguinte, numa hipótese improvável, e eu vou explicar por que, que seria improvável, da economia começar a crescer 5, 6, 7% ao ano e a arrecadação crescer, o gasto não pode crescer na mesma proporção. Então, não se trata de um problema. Eu vejo gente dizendo assim, vamos criar um imposto sobre grandes fortunas, vamos aumentar a carga tributária. Mas não é esse o problema. O problema é o teto de gasto não vai deixar. Você pode aumentar a arrecadação quanto for, que o teto de gasto não deixa você aumentar o gasto. Então, entre outras coisas, ele é também disfuncional por isso, porque ele não permite que os períodos de maior prosperidade econômica possam ser repartidos com o conjunto da sociedade brasileira na forma de políticas sociais mais generosas, né? Mas, por outro lado, no momento de não prosperidade, no momento de crise, ele também dificulta a saída da crise, porque ele é uma regra absolutamente pró-cíclica, justamente nos momentos em que se exige políticas anticíclicas. Agora, por que, que o mercado... Vamos ver, primeiro aqui, quem é mercado? Quem é o mercado? É o mercado de bananas da feira? Não é. É o mercado da esquina? Não. A gente está falando do mercado financeiro, dos operadores do mercado financeiro. Tá? Qual que é o ponto aqui do teto de gastos ou do mau humor dos operadores do mercado financeiro com as falas do Lula, em que ele se mostra irritado contra o teto de gastos? É porque o teto de gastos tem um papel a cumprir, como as políticas de austeridade, de modo geral, têm um papel a cumprir, e o teto de gastos que restringe, que bota esse garrote nas finanças públicas de uma forma mais rígida, cumpre, que é o de dizer, olha, se não tem dinheiro para a educação, então que se adote a educação privada. Se não tem dinheiro para a saúde, vamos oferecer que a população compre plano de saúde. Uhum. Se não tem dinheiro para equipar as rodovias, então se privatize as rodovias, ainda que na forma de concessão. Se não tem dinheiro para as universidades, que se privatize um espaço da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, para que se possa obter recursos. Esse é o espírito do teto de gastos. Então, quando você sinaliza que não vai ter esse teto de gastos, quer dizer que pode ser que haja recomposição do orçamento da educação, da saúde, que vai aqui, claro que não se trata disso, se não reverter todo esse amplo mar de possibilidades que a iniciativa privada tem de obter novos ganhos, pode... fazer com que eles tenham que rever parte dos seus planos de expansão e atuação ao longo dos próximos anos, já que os serviços públicos serão, no caso do teto de gastos de fato ser extinto e do orçamento das políticas públicas ser recomposto, isso vai gerar aqui algum tipo vai fazer refluir, talvez parcialmente, os planos de expansão das empresas de diversos setores. Uhum. Tá claro? Acho que esse é o principal momento, a principal razão do mau humor. Mas veja, não é todo o mercado. Por exemplo, se você for ver, por exemplo, as empresas varejistas têm maiores possibilidades de lucro diante de um governo que acena com políticas de recomposição do salário mínimo e do consumo das classes de rendas mais baixas.
Uhum.
Agora, eles não querem, a dona do Magazine Luiza vai dizer, eu não quero que reveja a reforma trabalhista. Tá entendendo? Então, veja, aí a gente tem que ver qual é o setor desses... Esse mercado parece uma coisa muito... muito abstrata, de fato é fluida. Mas qual é o mercado? Quem fica mal-humorado com o fim do teto do gasto? O grupo Croton, de educação privada, né? Os grupos que vendem planos de saúde, mas possivelmente as empresas varejistas vão olhar e vão dizer: ah, não, eu quero o aumento do salário mínimo.
Claro.
Eu quero política de crédito para a população comprar.
Uhum.
Claro. Então, tem uma certa fluidez aí que a gente precisa identificar exatamente quem são os personagens.
Nossa.
E outra coisa, desculpe, Anderson, extinguir o teto do gastos também não é a garantia de que tudo isso vai acontecer, tá certo? Assim como, é claro, a extinção do teto do gasto não quer dizer que vai vir uma gastança por aí, tá claro? E eu não estou falando isso... porque eu sou contra, digamos, ser contra ou a favor de gastança. Eu estou colocando aqui na boca dos operadores dos mercados financeiros que vendem como se fosse assim: ah, não, se acabar o teto de gastos, então vamos para a irresponsabilidade fiscal. Não, não me parece que seja o caso do governo do Lula. Não é do perfil do governo Lula, claro. Não é do perfil dele, nem dos nomes que ele anunciou primeiro na transição.
Não, está muito claro, né, o Vitor, que o Lula ele não vai atuar contra esses interesses, digamos assim, do chamado mercado. Mas uma outra concessão essa turma vai ter de fazer, está muito claro, Vitor, esse teto de gastos que você citou, ele é criminoso, está muito claro que esse tipo de âncora fiscal limitando os investimentos públicos é extremamente prejudicial para o nosso país. A gente tem visto o que está colocado agora. O governo, a equipe de transição já levou essa PEC lá para o Senado e para a Câmara dos Deputados para discussão, essa chamada PEC da transição, que vai retirar 198 milhões aí do orçamento, vai abrir um espaço no orçamento na casa dos 198 milhões para que a gestão Lula cumpra aquelas promessas que fez em relação ao Bolsa Família, enfim, a outras questões aí que estão colocadas. E a gente espera, acima de tudo, que essa PEC ela seja aprovada lá no Senado Federal. Para a gente encerrar aqui, Vitor, me chamou muita atenção que até o Luiz Carlos Bresser Pereira, que foi ex-ministro lá nos governos do Fernando Henrique e é um dos responsáveis aí por boa parte dessas políticas neoliberais que vigoram até hoje aqui no Brasil, ele condenou o teto de gastos, dizendo que ele é, veja só, uma falácia liberal, fruto de um golpe e que nunca funcionou. Curiosa essa posição aí do Bresser Pereira, Vitor, que não era bem esse o tipo de discurso que ele defendia lá atrás. O que pode ter mudado nas convicções aí desse senhor, que é considerado aí o pai desse tripé macroeconômico no nosso país?
O Bresser já há algum tempo tem se mostrado bastante permeável, né? Ele, como um economista de tradição keynesiana, ele já há algum tempo tem se mostrado bastante permeável às políticas fiscais tipicamente keynesianas. Então, assim, ele nunca defendeu, não me consta de tê-lo visto em algum momento, por exemplo, defender o teto de gastos, os últimos trabalhos dele, na verdade, ele tem se dedicado muito ao problema da taxa de câmbio, né? A questão de câmbio e juros no Brasil, a questão da desindustrialização, da doença holandesa. Acho que já há algum tempo ele já abandonou. Na verdade, ele tem, né? Ele tem duas passagens pelo governo, assim, né? Ele foi ministro, ele fez a reforma administrativa no governo Fernando Henrique, e ele foi ministro da Fazenda no Sarney, né? Ele teve um plano econômico batizado com o seu nome, o Plano Bresser, lá em 1987. Mas mesmo depois que ele saiu do governo Fernando Henrique, não me parece que ele fosse um dos mais empedernidos defensores das políticas de austeridade fiscal, não. Ele tem assumido já há alguns anos essa feição mais keynesiana nos trabalhos que ele, que ele tem produzido.
Mas, Vitor, eu queria demais agradecer a tua participação aqui no nosso programa, Vitor. Muito obrigado por você dialogar conosco a respeito das questões aí que dizem respeito à economia no nosso país. E a gente vai voltar a conversar no nosso programa em breve para continuar dialogando, tentar entender um pouquinho desses temas muito difíceis para algumas pessoas que dizem respeito à economia aqui no nosso país. A gente tenta trazer um diálogo mais próximo das pessoas que acompanham aqui o nosso programa. Acho que esse é o nosso papel, a gente facilitar as coisas, trazer um diálogo mais fácil, com temas mais próximos do dia a dia da população, para que ela possa entender de fato os meandros da economia aqui no país. Vitor, muito obrigado por nos ajudar nesse sentido, eu te agradeço e deixo aqui um abraço forte.
Obrigado, Anderson, agradeço mais uma vez para você, mando um abraço aqui para toda a equipe do programa Faixa Livre também, para os interespectadores aqui do programa. Para mim é sempre um prazer, uma satisfação poder participar aqui com vocês. Boa semana para você e para todos que nos ouvem.
Obrigado, Vitor. Um abraço para você. Até a próxima. Conversamos aqui com o Vitor Araújo. O Vitor, que é professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal Fluminense, a UF, trouxe aqui para a gente um pouquinho das posições dele em relação à economia aqui no nosso país.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03000, 4 dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.